Olá, galera. Começando mais um Telecast. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com Cássio Zirpoli. A gente vai analisar aí o empate entre Santa Cruz e ABC por 0-0 lá na Arena das Dunas. Uma partida que, na minha opinião, Cássio, partida ruim entre dois times que estão brigando pela zona de rebaixamento e que eu esperava muito mais, já por serem duas equipes que tiveram duas semanas para treinar, buscar alguma evolução. E eu, sinceramente, não vi evolução alguma no Santa Cruz, que é o time que a gente acompanha mais de perto, o time que eu cubro no dia a dia aqui para o Super Esporte. E situação preocupante, porque vai ter só mais uma semana para se preparar para enfrentar o Goiás, que é outro confronto direto, né?
Olha, Rafa, como você falou, os times tiveram tempo para se preparar para esse jogo e eram dois times que tinham as piores sequências dessa Série B. O ABC tinha perdido as últimas quatro partidas e a do Santa era a pior, com seis derrotas seguidas. Mas eu considero que assim, o ABC já mudou até de técnico, estreou um técnico agora. Tecnicamente o time é muito ruim. A gente de vez em quando fica com pudor de dizer, não, tá, teve uma má jornada. Não, velho, eu já vi outros jogos do ABC, inclusive até o jogo que foi a primeira vitória do Náutico na competição, que foi em Natal, mas foi no outro estádio, foi no Frasqueirão, o Santa jogou na Arena das Dunas. E o ABC é um time assim, que marca muito mal, ataca pior. O camisa 9 do ABC, pelo amor de Deus. Então, o Santa, um jogo sem sal para o Santa. A semana ajudou muito. Começou com a derrota do Goiás no Serra Dourada, para o Paraná Clube. Seguiu na sexta-feira com o empate do Figueirense, com o Boa, deixando o Santa numa condição de jogar contra o Lanterna, vencer e sair do Z4. Porque os dois resultados principais tinham ajudado. E uma vitória simples sobre o ABC teria colaborado para isso. Pelo menos o Santa estancou a série de derrotas. Para mim, é a única coisa que sai de positivo disso. Porque é o que o Fred costuma falar. O Santa não estava jogando campeonato. Perder seis jogos seguidos é um time que não joga o campeonato. Está todo mundo pontuando e tu está ali há mais de um mês, dois meses, e não anda um ponto. Nessa situação para o Santa, pelo menos isso estancou. Isso ajuda de alguma forma. Mas assim... Teve gente que achou que o time estava mais compactado, que atacou melhor. Eu disse, meu amigo, assim, me desculpe, eu não vi isso. Eu achei que a atuação do Santa, para ser um pouco melhor do que a última sobre o CRB, vai sobretudo pelo adversário. O nível do adversário, repetindo, foi muito fraco. O ABC era um time que deixava o Santa jogar completamente aberto, tranquilo, com a marcação só quando estava muito próximo da área, você tinha uma marcação desorganizada, com dois caras em cima do jogador do Santa, ou seja, deixava espaço do outro lado. Mas faltou o Santa a distribuição de jogo um pouquinho melhor. Martelotti mexeu no time, né, nessa partida bastante, e isso eu acho um mérito dele. Ele mexeu tanto na escalação quanto no esquema. O Santa jogou uma espécie de 4-4-2, tinha João Paulo e Primão vindo um pouco mais de trás, mas começou ajudando João Paulo também. Mas o meio não funcionou. A composição do ataque foi com Grafite e André Luiz, e Ricardo Bueno no banco. Eu acho, a princípio, boa essa dupla. Grafite e Ricardo Bueno, acho que seriam dois atacantes muito pesados assim para esse momento. Para uma situação de jogo, tudo bem. Mas para começar, eu acho que tem que ter um cara de mais mobilidade. E André Luiz, eu já vou fazer esse papel melhor no Santa Cruz hoje. Bruno Paulo e Augusto seriam outros dois nomes. Mas André Luiz hoje eu acho o melhor nessa função. Mas esse time acabou não atacando bem. O ABC também muito menos. Teve uma chance no começo do jogo, mais numa falha do Santa, mas aí Júlio César salvou. E as oportunidades do Santa, nas pouquíssimas criadas, foram três no primeiro tempo, pelo menos no que eu contei aqui, se tiver passado mais aí, me desculpe, mas na que eu contei no primeiro tempo, duas terminaram com terminaram executadas com a puta. Uma dessas foi inacreditável. O segundo tempo, que poderia... Detalhe, se a gente está dizendo que o Santa Cruz está numa situação ruim, o ABC, lembrando, é o Lanterna, o ABC estava a 8 pontos do 16º lugar. E se a rodada ajudou o Santa, é obviamente que ajudou o ABC também. Então, assim, o ABC jogou, estava na esperança assim, de que para não cair, ó, a rodada toda ajudou, se a gente faz 3 pontos hoje aqui, seria 6, enfim, dava aquele suspiro de esperança. Tanto é que no segundo tempo veio um time desesperado para tentar fazer alguma coisa, mas não conseguia. E me surpreendeu como o Santa Cruz não teve paciência em nenhum momento para conseguir se aproveitar disso. E no final, ainda nos últimos 13 minutos, não, ainda teve até desconto, né? Acho que o jogo foi até 48, nos últimos 16 minutos, ainda ficou com um a mais. E Martelotti, mais uma vez, mexeu, agiu certo, tirou logo um volante, tirou Ananias e colocou Augusto. Mas assim, o time não ajudou. E o time não ajudou porque não vai ser só uma troca de comando, Rafa, que eu acho que vai mudar isso. Isso a gente pode discutir um pouco mais pra frente, mas assim, não é só trocar o técnico, tipo, não era só tirar Givanildo que ajeitava. A troca de Martelo tem um efeito imediato com mudanças que o time fez para essa partida específica contra a ABC. Mas tecnicamente o time é o mesmo e não é um time que vem rendendo esse ano inteiro.
Concordo com você, Cássio. E assim, pelo visto, né, só eu e você que vimos pouca evolução, não. O técnico Marcelo Martelotti também disse na coletiva dele após a partida que, abre aspas, analisando de forma geral, gostei mais do primeiro tempo. Fomos mais organizados, demos menos oportunidades ao adversário, principalmente no início do jogo, quando fizemos algumas jogadas interessantes para o lado do campo. Erramos o último passe, aquele para criar jogadas de finalizações, por isso não temos a quantidade ideal de finalizações. Ele, tá assim, ele acredita que o time criou pouco. E quando você fala de chance, eu fiquei assim, preocupado que tiveram dois lances que, na minha visão, poderiam ter sido bem melhor aproveitados. E os dois, pelo menos o que eu achei, foram com o João Paulo. O primeiro, aí no primeiro tempo, aquela bola que o Grafite dá de peito para ele, tudo bem que ele chegou um pouco atrasado na bola, acho que nem esperava, a bola correu um pouco, o goleiro também saiu bem. Mas no segundo tempo, o que era passando a triangulação perfeita, que foi Grafite tocou para André Luiz, André Luiz tocou de primeira para João Paulo, que entrou na diagonal. E, meu amigo, aquela bola era para dar de volta para Grafite, que entrou por trás do zagueiro, livre, esperando só aquela bola que o centroavante vai empurrar. E João Paulo simplesmente tentou finalizar. Grafite foi a loucura na hora, porque sabia que era uma chance de ouro. Lembrando que isso aqui não dá muita sorte com a ABC, já na Serenidade das Donas, não. Em 2015 foi 1-1 a partida. Enfim, é um time que sempre atrapalha o Santa Cruz, mas que, lembrando, como você falou, um time muito fraco e não dá para apontar que o time teve evolução. O time, como disse o próprio Martelotti, repetiu erros dos jogos passados, deixou a desejar na criação mais uma vez. A defesa não passou segurança, tanto que Martelotti preferiu improvisar o Wellington César na zaga, para você ver ao nível de falta de confiança que ele está no setor defensivo, a preocupação que ele estava com o setor defensivo. Preferiu colocar um volante a manter a toda dupla de zaga, enfim. E vale lembrar ainda o seguinte, né, Cássio? Final da partida, Santa Cruz ainda jogou mais 10 minutos com um jogador a mais. Não soube também nem aproveitar isso, que é uma coisa que eu até brinco aqui quando a gente grava, que, ó, se tiver jogador adversário expulso, time de Pernambuco não sabe aproveitar, não. Parece que não gosta nem de jogar nessa situação. Mas, Cássio, antes da gente passar aqui para as... Pode falar.
Não, eu pensei que tu tivesse deixado para mim. Siga.
Antes de passar para as avaliações individuais, quero lembrar uma coisa, meu amigo. Você que está aí, fim de semana, ou até na segunda-feira, que tem muita gente que escuta o Telecast na segunda-feira apenas. Ah, deu fome? Entre em contato com a Shining Box. Eu ia dizer ligar, mas não ligue, não. Entre no site, entre no aplicativo da Shining Box, coloque o código PODCAST45 e assim agora, amigo. A partir de R$20 em compras, ou seja, eu não conheço ninguém que consegue comprar gaste menos de R$20 na Shining Box, você vai ganhar sua sobremesa. Está garantida. É rolinho de banana e chocolate. Pediu, colocou o código PODCAST45, ganhou. Lembrando que só vale para as unidades do Rosarinho e da Caxangá. Lembrando também que a da Caxangá já tem comida japonesa. Quer dizer, já tem um bom tempo e também está chegando na loja do Rosarinho. Fiquem ligados que vai ter essa novidade lá na loja do Rosarinho. Comida japonesa além da tradicional chinesa.
Água na boca.
Cássio Zirpoli, quem seria aí teu destaque? Vamos começar pelo destaque positivo, o teu destaque positivo do Santa Cruz dessa partida.
Rafa, vamos considerar Júlio César. A parte de cabeça ele destaque porque ele evitou uma chance clara do ABC, mas também depois não teve tanto trabalho. Eu ri porque, acredite se quiser, eu diria Grafite. Veja, o Santa Cruz atacou mal, eu critiquei demais, mas eu entendo que o que cabia a Grafite ele fez bem. Ele, enquanto teve, ele, ao contrário do jogo anterior, nessa partida, ele conseguiu atrair a marcação. Durante boa parte do jogo, o ABC conseguiu colocar, botava um jogador colado em grafite na área, pelo porte físico de grafite, porque ele era, tinha essa facilidade para o domínio de bola, e algumas vezes até dois jogadores, e assim, obviamente, abriu espaço. Mas aí o Santa Cruz não soube aproveitar. E essa marcação forte em grafite rendeu até, inclusive, a expulsão. De Fortunato foi o cara bateu, puxou a camisa, meu amigo, o cara parou o grafite até o juiz apitar. O cara bateu em grafite até o juiz apitar. Então, assim, numa atuação muito ruim, eu achei a entrega de grafite, assim, não, a entrega, desculpa, a entrega técnica, assim, ele entregou um rendimento técnico acima da média do time. Porque a entrega física, assim, eu acho que o Santa Cruz teve. Não teve. Não foi um time que andou em campo, não. Foi um time de bola de jogo, de disposição física, mas tecnicamente muito mal. Um grafite bem acima disso. Mas, assim, não é um grande destaque, né? Porque você perguntou um. Não, acho que tenha tido um destaque, não. Mas, se tratando um, a parte de Júlio César, eu diria grafite.
Eu, além dos dois, Cássio, eu colocaria um jogador que a gente sempre critica, sempre coloca dúvidas em cima dele. Mas, por incrível que pareça, principalmente na parte ofensiva, eu gostei quando o Nininho avançou. Eu gostei do básico que ele fez, entendeu? Assim, não foi um grande destaque, mas foi para, como digamos assim, salvar mais um, eu salvaria Nininho. Gostei do que ele fez. E já entrando nos destaques negativos, eu não gostei muito do que João Paulo fez, porque ele, para mim, foi displicente nas duas boas oportunidades que ele teve. Como?
Teve uma
É,
chance
justamente.
excelente.
Poderia ter dado passe, assim, às vezes tem que ter um pouquinho mais de calma, até porque finalizar, fazer gol não é a praia dele, ele é para ser armador, para ser um jogador veloz ali de lado. E também é Thiago Primão, a gente sempre espera um pouco mais dele. E infelizmente não vem. Tem a oportunidade de começar como titular mais uma vez, de jogar teoricamente na sua posição, mas outra vez decepciona. Aí também entra na. Também tem aquela categoria dos que sim, fizeram feijão com arroz. Thiago Costa, na minha opinião, fez o feijão com arroz hoje. André Luiz, mais uma vez. O grande lance dele foi o passe que ele deu para João Paulo, um jogador também que, se a gente lembrar, exatamente um turno atrás, fez, na minha opinião, a melhor partida dele na Série B, fez um golaço contra o ABC, estava na melhor fase e agora está irreconhecível. Parece que está seguindo o caminho de Bruno Paulo. Mas e é um jogador que a gente sempre espera mais. E ele na cabeça diária, meu amigo, a gente não tem como falar muito, não tem como esperar muito Derlei e João Ananias, que são jogadores formiguinhas que a gente sabe que estão ali no máximo para destruir jogada, não vão ser caras que vão chegar lá na frente e serem eficientes. Quem tu apontaria como o teu destaque negativo aí, Cássio?
Primeiro que eu estava fechando com você até agora. Thiago Costa. Acho que no primeiro tempo. Ele estava assinado. Obviamente o Matheus não detalhou esse passe final. E foi até bom você ter falado dessa coletiva. Não tinha ouvido a coletiva dele. E de certa forma é parecido com o que a gente estava descrevendo no jogo. E nesse passe final, eu acho que o Thiago Costa falhou muito. Com o papel de um apoiador, que é o caso dele. E não conseguir isso em momento algum, no primeiro tempo, assim, atrapalha bastante qualquer desenvolvimento de ataque, qualquer variação de jogada que você possa ter, a ponto de que, quando não começa a render com ele, você tenta explorar um outro lado, porque simplesmente com ele não estava andando. Então, eu acho que. Eu tentei até ver um scout aqui antes da gente começar a gravação, não consegui. Não, tentei no Footstats aqui, mas não consegui pegar o scout de Santa e ABC. Só para ver justamente até a posição, se tivesse jogador, mas eu diria que Thiago Costa talvez tenha sido um. É um chute meio no escuro, né? Mas a impressão que ele foi um jogador que mais errou o passe do Santa Cruz nessa partida.
E agora, Cássio, mais uma vez, acabou a partida, eu estava conversando com os torcedores e observando as reações também no Twitter, que mais uma vez Santa Cruz teve a oportunidade de sair da zona do rebaixamento e mais uma vez bateu na trave, né? É uma situação que a gente às vezes até fala, né? Que Ah, pô, é... O cara, quando tem negócio bom, dinheiro chama dinheiro, sorte chama sorte, no futebol, vitória chama vitória, boa fase chama confiança. E no Santa Cruz, é aquele negócio, falta de vitória, derrota, se coisa negativa, infelizmente vai chamando coisa negativa. Porque as duas últimas vezes teve a chance de sair de rebaixamento, e agora, mais uma vez, bateu na trave. Assim, eu tô querendo encarar da melhor forma possível essa partida contra o Goiás, mas vai ser outra partida dos desesperados, e que eu espero que o Martelotto consiga evoluir alguma coisa mais significativa nessa partida, porque se for baseado no que a gente viu hoje, vai ser difícil essa partida do próximo sábado, viu?
Só dando, já que você falou alguns números, o Santa Cruz encerrou a rodada na 18ª colocação, a mesma que estava antes do início, chegou a 3 rodadas no Z4, 8 partidas sem vencer, e isso eu acho muito grave. Essa série começou com um empate em casa com o Boa em 21 de julho, ou seja, já se aproxima realmente, eu tinha falado 2 meses, é quase isso mesmo, se aproxima de 2 meses sem uma vitória. Agora, esse ponto, por outro lado, ele deixa o Santa numa condição para essa rodada, que esse jogo com o Goiás, volta a ter uma grande chance de sair do Z4. Primeiro que o Goiás também está numa crise grande, grande, e lá já passou até do ponto aqui, enquanto aqui teve um momento onde a torcida foi protestar lá no Arruda, que foi aquele episódio, era até João de Andrade Neto, aqui do nosso podcast, que estava cobrindo pelo Diário nesse dia, e torcedores bateram lá na grade e tentaram invadir a sala de imprensa. Durante aquele momento, no Goiás foi muito pior, no Goiás a agressão já aconteceu mesmo, até o zagueiro Bruno Aguiar, que passou do Esporte, levou uma pancada, cortou a boca, quebraram o carro do cara. Então, assim, a situação do Goiás é muito, muito tensa também, é um jogo complicado. Porém, o jogo é no Arruda, e o Santa tem uma chance interessante de sair do Z4. Primeiro, se vencer, o Goiás obviamente passa o Goiás, mas dependeria do Figueirense, que vai jogar no sábado. O Santa vai jogar o jogo foi antecipado. Seria no sábado, mas foi antecipado para sexta-feira à noite. E o Figueirense vai jogar só no dia seguinte, no sábado, contra o Internacional fora de casa. O Inter que perdeu do Juventude no Clássico Gaúcho, lá no Duelo Gaúcho, lá em Caxias do Sul, e perdeu a liderança para o América. Tinha conseguido a liderança na rodada passada. Durou uma rodada e já perdeu. Então, assim... Basta que o Inter não perca do Figueirense. Se o Santa vencer o Goiás, o Santa só não terminará a rodada fora do Z4 se o Figueirense ganhar no Beira-Rio. Assim, é um pouco difícil de acontecer. Então, pelo confronto direto e pela rodada, a chance do Santa é mais... É o que a gente costuma falar desde que a gente tem podcast. Há muitos anos a gente fala isso. O termo, para quem já escuta a gente há um tempo, é o portal da Caverna do Dragão, que abre, a turma teme não passar. Mas assim, o portal da Caverna do Dragão estava lá na Arena das Dunas, o Santa não aproveitou, agora ele se abre mais uma vez no Arruda, num jogo difícil, porque lembrando sempre, o Goiás é o segundo time de maior investimento, de maior receita nessa Série B, ele é cotista da televisão, ainda era, o primeiro obviamente é o Internacional, o segundo é o Goiás, só que o Goiás é um time que não se encontra. Não é um time que vai chegar aqui com tranquilidade para jogar, isso não vai acontecer em nenhum dos dois times. Saindo o Santa vencedor, o portal dá mais uma chance aí de terminar essa rodada fora do Z4.
O problema é, Cássio, quando a gente começa a falar desse portal, é bronca, viu? Porque o negócio
por isso que é o portal da Caverna do Dragão.
O negócio tá complicado. Vamos ver o que a Santa Cruz vai fazer na próxima rodada. Cássio Zipoli, meu amigo, algo mais a falar dessa partida aí?
Rapaz, Martelotto vai ter trabalho. É possível, o Santa tá a um ponto. O Santos tem 24 pontos, o Goiás, que é o 16º, tem 25. E acima do Verdense, o Paysandu com 27. O Paysandu também entrou nessa briga, são times ao alcance em uma rodada. A situação do Santa é difícil, mas ao mesmo tempo é muito factível a saída do Z4. Agora, vai precisar de um pouco mais de futebol. Essa evolução não ocorreu contra o Goiás, contra o ABC, espera-se contra o Goiás. O time que tratou com o ABC, eu achei uma atuação muito frustrante do Santa, mas ao mesmo tempo ela condiz com o campeonato que o clube vem fazendo. Eu não estava esperando uma transformação para esse jogo, e realmente não aconteceu.
Meu amigo, agora esse resultado, Cássio, mais uma vez, acho que isso vai servir para uma coisa lá na roda também. Pararem até de sonhar, porque tem jogador que vai para a coletiva e às vezes fala, não, o primeiro objetivo é fugir da zona de rebaixamento, mas a gente acha que ainda dá para brigar pelo acesso. Então, depois desse resultado, depois dessa atuação pífia contra um time ruim, como Santa Cruz, pior que Santa Cruz, na minha opinião, é bom até para parar com essa conversinha de que
está passando com o rebaixamento. São 13 pontos de diferença para o Ceará. São 13 pontos de diferença para o Ceará e 14 colocações. Assim, são um pouco...
Em 15 jogos apenas, né? São 15 pontos.
Não é que seja fora da realidade, não. Assim, é um pouco sem noção. É. Mas, enfim, no bojo, eu acho que a grande maioria sabe que a briga não é essa. Que o objetivo não é esse.
É isso aí, Cássio. Valeu, meu amigo. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.